Olá, seja bem-vindo. Falamos do Congresso da Sociedade Brasileira de Diabetes. Eu sou Fernando Valente, endocrinologista, e estou aqui com o Dr. Rodrigo Moreira, também endocrinologista. Tudo bem, Rodrigo?
Tudo bem, Fernando. Obrigado. Vai ser um prazer ter esse bate-papo aqui sobre uma das atividades desse belíssimo congresso que está acontecendo aqui em Belo Horizonte.
Exato. Rodrigo, você participou de um debate com o Dr. João Salles a respeito do tratamento do idoso com pré-diabetes e diabetes. O que que a gente deve? A gente deve conduzir de modo diferente o tratamento do idoso? O idoso saudável, principalmente, porque a gente sabe que o idoso frágil, tem que ter mais cuidado, né? Mas o idoso saudável?
Então foi um debate interessantíssimo com o colega João Salles, talvez um dos grandes especialistas, né, nessa interface endocrinologia e geriatria. E eu brinco que foi me dada a função de dizer que eu não tenho que tratar ele de maneira intensiva. E eu brinquei que eu comecei dizendo, não, eu concordo com o Dr. João, mas eu tenho que fazer um contraponto aqui. E o primeiro ponto, e talvez mais interessante, é o que é o idoso, né, Fernando? Porque assim, você olha a definição de idoso acima de 60 anos. Se eu falasse isso ali, metade já ia levantar e falar, peraí, Rodrigo, idoso 60 anos hoje? Então eu já brinquei, que para mim de 60 a 70 não é mais idoso. Né? A gente está vendo uma população envelhecer muito bem, eu falei, ah, então vamos começar a falar do indivíduo com mais de 70. Então eu já ganhei metade da plateia elogiando todo mundo com 60, 70 ali. Então a gente tem que começar a pensar isso, né? Esse indivíduo com mais de 70 anos, teoricamente saudável, o que é isso, né? Que não é frágil, que não tem uma perda importante de massa muscular, que não é restrito ao leito. O conceito hoje do idoso é que o idoso não tem a ver com a idade, né, Fernando? Tem a ver muito mais com a funcionalidade. Você tem pacientes, às vezes, com 65 anos, que você vê um estado funcional já comprometido, e você vê indivíduos com 75, 80 anos que chegam no seu consultório parecendo que tem 60, né? Então, a discussão foi muito essa. Então, a gente não está falando do idoso frágil, a gente não está falando do idoso comprometido, acamado. Está falando daquele cara de 75 anos, bem, né? Bem, que está ativo. E o grande ponto é, eu acho que tem que tomar cuidado. O que eu abordei muito com o João é que muitas das vezes você vê as famílias desses pacientes chegando para você no consultório com 75, 76 anos, com aquela glicemia de 104, e a família já chega, vamos tirar a comida, vamos tirar a alimentação, vamos botar na dieta. Coitado do velhinho, né? Ele tem 75 anos, você quer fazer isso agora?
E não tem benefício, né? Não, porque esse benefício, ele é mínimo e precisaria de muito tempo para você ter algum impacto, né?
Porque a gente, quando trata o paciente com diabetes jovem, você está preocupado desse indivíduo chegar aos 60, 65 anos com retinopatia, com doença renal, com neuropatia. Você tem a preocupação de prevenir as complicações, né? Mas, poxa, um paciente com pré-diabetes com 75, 80, né, Fernando? Você está preocupado que ele vai ficar cego com 120? Então, eu acho assim, tem que tratar. É óbvio que a gente não está discutindo isso e essa foi a brincadeira. Eu só acho que você não tem que, às vezes, ser tão agressivo, tão intensivo, como você é no indivíduo com 40. Essa foi a brincadeira toda.
Até porque grande parte das pessoas com pré-diabetes nessa idade não nem evolui nem para diabetes, certo? Isso. E claro que você colocou muito bem, a gente tem que, sem dúvida nenhuma, sempre estimular a mudança de estilo de vida, mas tomar cuidado para que isso não afete a qualidade de vida.
Então eu fui, o Fernando, sem assistir minha aula, eu fui para esse lado. Porque quando você começa a ser intensivo demais, você começa a fazer um grande erro no paciente idoso, que é polimedicar, porque você começa a dar um, dois medicamentos para diabetes, aí mais um, dois para hipertensão, mais um, dois para dislipidemia, mais o cálcio, mais a vitamina D, mais a quantidade de porcaria que esses indivíduos tomam, né? Ômega 3, suplemento de não sei o quê. E aí você pega um indivíduo que às vezes não tem nada ou tem muito pouco, com 8 medicamentos diferentes, com 9 medicamentos. Você pega um indivíduo saudável e você transformou ele no indivíduo polimedicado com polifarmácia e com um monte de doença. Então, a brincadeira foi para esse lado, dizer, olha, ele é um idoso saudável, ele tem que ser tratado de uma maneira não é intensiva, mas de uma maneira adequada. Mas toma cuidado, né? Toma cuidado para não polimedicar, porque quando você polimedica, você aumenta o risco de depressão, você aumenta risco de queda, porque você começa a tratar agressivamente a glicose, você começa a baixar demais a pressão, você começa a piorar a qualidade de vida. Então a mensagem final da aula foi essa: olha, deixa, assim, trate esse indivíduo pensando em qualidade de vida, queda, fragilidade, não só em retinopatia, neuropatia. Eu acho que essa foi o ponto da discussão e no final eu e o João, a gente falou, olha, a gente pensa igualzinho. O debate foi só para trazer isso. Cuidado. Cuidado com a polimedicação, cuidado com transformar um idoso saudável numa pessoa doente porque ele tem uma glicose
só um pouquinho alterada. E a gente sabe pelos dados do DPP, né, Rodrigo, que a metformina, por exemplo, que é amplamente utilizada para tratar pré-diabetes, vamos dizer assim, não teve benefício, indivíduo idoso, 60 a mais, né? Vamos chamar assim, porque chamar de idoso nem
dá,
tem muito,
né,
cabimento nessa idade, né? Não teve diferença em relação ao placebo nessa população usando a metformina.
E né? A gente vê, Fernando, mais de uma vez eu já peguei isso, né? E eu ainda brinquei que aquela coisa que acontece na véspera do debate, de eu atender no meu ambulatório uma senhora de 74 anos, 44 quilos, aquela senhorinha daquele tamanhozinho, dona de uma padaria e com pré-diabetes que deram metformina, ela começou a ter sintoma gastrointestinal, então começou a comer menos ainda, ela fala, doutor, eu perdi mais peso ainda. Você fala, gente, calma, né? A gente tem que, calma. O conceito de metformina para pré-diabetes é interessantíssimo. No indivíduo jovem, no indivíduo com obesidade, mas tem que tomar cuidado porque depois dos 70, 75 anos, o efeito gastrointestinal pode não ser o que você quer, né? A Sim. perda de peso pode não ser o que você quer. Então, eu acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né, Fernanda? Assim, você tem um geriatra da família, né? A gente tem que tomar mais cuidado com esse indivíduo idoso.
Agora, Rodrigo, em relação ao idoso com diabetes, a SBD recomenda uma meta de glicada até para o idoso saudável até 7,5.
Isso.
O que que você acha dessa meta?
Eu fui aí também contestar no sentido de que quando você pensa numa meta de glicada, o seu objetivo é prevenir complicações microvasculares. Então, qual é o seu risco de complicações? Eu mostrei esses dados no indivíduo com idoso. Ele é muito baixo. E é óbvio que se você está num serviço privado e fala isso, eu vou usar drogas com baixo risco de hipoglicemia, eu vou usar drogas de última geração. Mas a diretriz do diabetes, ela é para todo mundo. E se eu vou para o SUS, eu vou ter que dar metformina e sulfa para fazer isso. Eu aumento o risco de hipoglicemia. Então, assim, eu brinquei, eu concordo, mas com cuidado.
Depende.
É.
Tem ainda a questão da disfunção renal, que é isso. Também comum.
Você vai pegar, às vezes, um indivíduo com 7,6, 7,7, será que ele tem 80 anos? Você vai dar uma sulfa para ele, né, Fernando? Você está no SUS, ele bateu, você vai fazer terapia dupla pensando que talvez ele vai precisar para prevenir complicações? Então, eu achei o 7,5. De novo, concordo, mas a gente tem que ter o caso a caso, o cuidado, porque a gente tem que pensar isso. No privado é fácil. No privado eu tenho última geração ali, o IDPP4 que entra muito bem para esse indivíduo. Mas e no SUS? E no paciente de baixo custo, de baixa renda, né? Será que talvez nele eu não tenha que ser um pouquinho mais condizente com uma glicada um pouquinho mais alta para evitar a polifarmácia, risco de queda, hipoglicemia? Então eu brinquei com o João e mostrei exatamente. Falei, João, eu concordo aqui, mas eu acho que um recomendado, talvez um deva ser considerado, seja um pouquinho mais elegante para dizer, olha, considere, mas não leve isso como uma verdade absoluta. Às vezes o verbo e a maneira de colocar pode...
É a arte da medicina, né?
É a arte de individualizar, né?
Individualizar, em primeiro lugar, não prejudicar, o que infelizmente isso. A gente vê acontecer muito no indivíduo idoso, né? Rodrigo, muito obrigado pelas suas contribuições aqui nesse vídeo, nesse áudio, né? A gente espera sempre trazer informações para os nossos colegas. Obrigado mais uma vez.
Prazer, gente. Espero que tenham gostado. Um grande abraço a todos.
Um abraço.